Oi, gente, passando rapidinho para deixar um recado. Hoje tem dose dupla de Mundo Potter, isso mesmo. Fora aqui, você pode encontrar eu e o Paulo no Chalé 3 Podcast, isso mesmo. A gente foi fazer uma participação especial lá com os nossos amigos, comentar sobre Percy Jackson e falar sobre as profecias da saga de Percy Jackson. Então é um episódio muito legal e divertido, então eu fico esperando a visita de vocês. Terminou o programa aqui? Dá um pulinho lá, que tem mais de Mundo Potter invadindo o Chalé 3, tá certo? Um beijo e bom episódio pra vocês.
Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou o Ita, e por aqui a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada estamos falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix, comentando o capítulo de número 21, O Olho da Cobra, no nosso episódio de número 120. Eu não faço nada por aqui sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
Salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Quanto tempo? Saudade de vocês. Já faz 24 anos que a gente não se vê. Mentira, só faz 7 dias, mas eu tava com saudade já. Eu tô meio carente essa semana.
Ele tá carente. Tadinho dele.
Eu tô.
Mandei biscoitos pro rapaz, tá certo?
E podem mandar nudes.
Se ele tá numa vibe ultimamente, né? Você tá nesse clima. Gente, semana passada. Que
sabe
isso?
Que é o pior?
Tá flor da pele?
Sabe o que é o pior? Vou fazer um exposed aqui. Eu acho o nude um bagulho muito desnecessário.
Mas você tá pedindo muito, pra quê?
Eu falo muito na zoeira, porque, tipo, virou uma febrezinha um tempo atrás, né? E aí, eu continuo falando na zoeira, só que as pessoas acham que eu tô falando sério. Gente, não me mandem nudes nunca, eu acho muito ridículo. Quer me conquistar? Me mandem fotos dos seus sorrisos. Nada me conquista mais que sorrisos.
Sei, sei. O tamanho do sorriso que você busca.
É verdade, eu gosto de sorrisos, sim.
Ai, não fala assim, porque me lembro dos antigos sorrisos que passaram pela minha vida. Aff. E aí, sabe uma coisa que eu acho charmosa? Covinhas. É. Nossa, não tem nada.
É fofo.
E o ex atual tinha covinhas.
O ex atual?
É, o ex mais recente.
Ah, entendi.
Ah, mas já tô falando demais. É, siga a gente nas redes sociais, a gente é o @mundopottercast. Eu sou o @itacente e o Paulo é o @rodriguesph.
É nóis.
Lembrando que você pode ajudar a gente com o projeto para que ele se mantenha semanalmente, fazendo suas doações através do padrim.com.br/mundopotter ou através do Pix, né, que é o nosso e-mail, mundopottercast@gmail.com. E a gente vai para o nosso quadro de corujas, que é aquele momento em que os ouvintes encaminham. É uma pomba, você sabe que isso é uma pomba, né? Não é uma coruja.
Mas se eu quiser fazer pru-pru, eu faço pru-pru. O seu corvo, como é que era seu corvo?
Meu corvo era um corvo, eu tô com a garganta ruim, mas o meu corvo foi muito elogiado, as pessoas amaram.
Amaram o seu corvo,
é que a minha garganta
verdade.
Tá ruim, mas era um caso tipo... Ah, não vou conseguir fazer, tá vendo? Ai, machucou. Mas enfim, corujas, parte do programa em que os ouvintes encaminham as suas mensagens. Se recomponha aí, entendeu? Pra gente
pleno.
Poder seguir com o programa. A gente tem alguma mensagem de ouvinte hoje, Paulo?
Temos uma mensagem de um ouvinte que veio direto da DM do Instagram, da Amanda Romanato, e ela diz o seguinte, coruja relâmpago, kkk. Oi, Ita. Oi, Paulo. Aqui quem fala é a Amanda, Grifinória, super fã de vocês desde sempre. Gente, a gente tem fãs.
A gente tem, você viu, menino? Eu tô
chocado.
Passado. Depois desses longos anos, a gente tem fãs.
Mal sabe ela que quem é fã dela somos nós. Ela aguentou a gente.
Nossa, ela passou por momentos muito difíceis nesse podcast, entendeu? Ouvir a gente, estar aqui é realmente... Cada ouvinte precisa desse momento. Ei, você. Você que chegou nesse episódio, que tá aqui desde o início, nós amamos você. Você é um guerreiro. Você pode passar ali no setor pra poder retirar a sua medalha de guerreiro do ano.
Entendeu? Pra qualquer pessoa que nasceu nos anos 90, com certeza lembrou daquelas telemensagens que você tava em casa no dia do seu aniversário, bem de boa, daí o telefone tocava, você corria, atendia, e ela falava: "Olá, Paulo, é um prazer estar com você nesse dia tão especial. Você, que é uma pessoa que enche os que o cercam de felicidade, orgulho e amor."
Os carros já de recebeu. Som. Os carros de som. Já recebi. Eu sou velho.
Já, né? Recebeu. Você é velho.
Assim como você, que você se entregou.
Mas você sabia que agora eu vou contar aqui. Sabia que eu nunca recebi uma telemensagem?
Nunca.
Eu lembrava que quando eu era criança, minha tia recebia, minha mãe recebia, tipo... Aí eu queria muito ouvir, eu ficava no ladinho do telefone ouvindo assim. Oh. Ninguém nunca mandou uma telemensagem pra mim.
Então, judiação. É, eu nunca recebi carro de som, graças a Deus. Era o meu maior pavor.
Já mandei carros de som. Aqui em Campo Mourão é um Fusquinha rosa. E é um Fusquinha conversível sensacional.
Meu Deus.
É lindo.
Mas voltemos ao e-mail.
Preciso compartilhar que não escrevi antes porque me encontrava sempre atrasado em relação aos episódios. Acontece que vocês se tornaram meus parceiros oficiais de estrada. E como estou em um relacionamento à distância,
oh,
ela quis jogar na nossa cara que ela tem um relacionamento
ela
e a gente não.
Ela quis pisar do solteiro.
Tudo
ela
bem, Amanda, tudo bem.
Você, amiga, pelo amor... Que insensibilidade da sua parte, sabia disso?
Mas a gente fica feliz por você também. A gente te apoia.
Diga
espero que
por
nós...
você, eu sou uma amargurada. Diga
eu te apoio.
Por você.
Eu fico feliz por você.
Tô brincando.
Quero que você esteja num relacionamento muito saudável, muito feliz e que você esteja se sentindo amada. As longas horas na estrada ficam muito melhor ouvindo vocês e todas as suas considerações que eu nunca tinha pensado antes sobre esse universo.
Que legal.
Sinto que... Muito bom. Sinto que eu estou revivendo a leitura pela primeira vez, toda vez que eu escuto vocês dois. E esse é o maior elogio que eu podia receber na minha vida.
Eu também.
Meu sonho era reviver a experiência de ler Harry Potter pela primeira vez.
Se
meu sonho.
Se a gente conseguiu tocar o coração de alguém dessa forma,
puta
sinto
que
fizemos
ganhamos,
o nosso
ganhamos.
Trabalho. Fizemos.
Ganhamos.
Ganhamos.
Na moral, ganhamos.
Tá, hoje eu posso falar pra minha terapeuta que hoje eu ganhei.
Pode.
Vou até anotar aqui pra não esquecer.
Amo como vocês se completam e como nos mostram seu ponto de vista sobre essa história que tanto amamos.
Agora eu tô passada. Então
a gente
é Yin e Yang. Oh!
Eu sou o Yang que é mais bonito.
Eu não sei qual é o Yin e qual é o Yang, mas...
Eu também não, mas é que a sonoridade de Yang é mais fofa.
Ah, entendi.
Vamos lá. Não quero me estender muito, mas fiquei pensando em algo que queria ver a opinião de vocês.
Peraí. Você tem certeza, amiga?
Ela tem.
Você tem certeza que você quer a nossa opinião? Ai, fico até... Vou até ajeitar minha coluna aqui na cadeira. Que eu vou... Que é do gay opinar, né, minha filha? Então, assim, vou até me endireitar. Vai lá, Paulo.
Gente, não vou me expor desse jeito. Se o Ministério não aceitou que Voldemort matou Cedric, qual é a história da morte dele pra eles? Eles não deveriam investigar se Harry o matou? Ou investigar por que ele morreu, quem matou, etc?
Tá, eu tenho uma resposta. Eu tenho uma resposta, mas eu queria ouvir a sua. Eu tô muito curioso pra saber o que você acha. Vai lá.
Vamos lá. Eles não aceitam a morte de Cedrico, na minha opinião, e julgam que ele morreu durante... A prova do labirinto.
Então, não. Então, eles acreditam que o Cedrico morreu, mas não que o Voldemort matou. Só corrigindo.
Isso.
Porque aí dá a entender que eles se negam que o Cedrico
morreu. Não. Em alguma etapa da prova, o Cedrico morreu.
Sim.
Tá? É assim. Porém, contudo, entretanto, todavia, essa é uma história muito mal contada. Porque quais eram os monstros dentro do labirinto? A gente tinha, não vou lembrar de todos, mas a gente tinha a esfinge, a acromântula, explosivim, bicho papão, feitiços... Tem mais alguma coisa?
Tem, mas eu não vou lembrar.
A gente tem, inclusive, pessoas. Seria Harry, Fleur e Krum. Tem um detalhe importante nisso. O corpo do Cedrico tá lá. Todos eles conseguem ver que o Cedrico morreu com uma maldição da morte. Só que isso não foi espalhado. Eu acredito que a ideia de Fudge era colocar a culpa não em Harry, porque o Harry ainda é uma pessoa no qual as pessoas estão defendendo, né? Quando passa pro último, pro quinto livro aqui, que todo mundo fica de mal do Harry. Mas a ideia era colocar a culpa no Victor. Porque ele é um estrangeiro de uma escola que não tem uma má reputação, papapi, papapá. Mas eu acho que isso poderia levantar suspeitas. Ou pelo menos levantar, tipo, investigações. Então eles não falaram pra ninguém. Eles sabem que o Diggory morreu de uma maldição da morte, porque qualquer pessoa que tem uma mínima noção de medicina mágica vai olhar e vai ver que não tem um furo no moleque, ele morreu sem nada. Ou, como diria no início do livro, para todos os efeitos, eles poderiam estar vivos, exceto pelo fato de não estarem.
Uhum.
Lembra que no primeiro livro, no Cálice de Fogo, no começo, ele fala isso dos parentes do Voldemort?
Eu não lembro, mas...
É,
mas eu acredito,
eu lembro
em você.
A história fala o seguinte, tipo, os médicos olharam, foram lá e não descobriram qual era o suporte.
Sim, sim, os trouxas, no caso.
Os trouxas, isso. Então, é a mesma vibe. Então, eles sabem, mas pra não levantar suspeita, eles não divulgaram isso e botaram a culpa na prova do torneio Tribruxo, que já tinha matado outras pessoas antes, então por que não acreditar nisso?
Já é um torneio que tem essa fama, né?
É.
Acho que o que você disse faz todo sentido. Minha visão é muito parecida com a sua. Só queria lembrar uma coisa muito importante. O fã de que não está preocupado com a verdade. A verdade não é importante. É como a verdade é transmitida que é o importante para o fã de. É como as coisas são vistas. A gente tem que lembrar que quando o Cedrico morre, o Bartô já morreu. Então, quanto menos as pessoas souberem, quanto mais conseguir abafar o caso, melhor é para o Ministério. Por quê? Por mais que Hogwarts esteja recebendo o torneio em casa, ele é sediado em conjunto com o Ministério. Então o Ministério é culpado por tudo que acontece lá também. Que é a obrigação de fiscalizar, supervisionar e tudo mais, é do Ministério, que é o governo ali, que cuida de tudo. Então, quanto menos souberem, melhor. Então, Cedrico é reconhecido como morto, mas como um acidente que aconteceu dentro do labirinto. E sem dar muitas explicações, justamente porque o Ministério não tem como dar explicações sem que ele tenha sido assassinado. Culpar o Harry seria uma via interessante agora. Talvez foi algo que o Fudge não pensou, entendeu? Porque no momento em que o Cedrico morre, não é de primeiro que o Fudge fica contra o Dumbledore e o Harry. Ele só vai ficar contra isso, né? A gente vê ali no finalzinho deles se debatendo. Poderia ter usado isso também. Mas também seria um aluno dentro do torneio. E a gente tem que lembrar que o próprio Victor Krum usou uma maldição imperdoável na Flare. E se isso é de conhecimento ou não, ele foi absolvido porque estava ali dentro do labirinto. Torneio. Dentro do torneio. E isso acontece com as pessoas. Então, seja como for, o Ministério não quer que as pessoas saibam a verdade. Então, as pessoas podem questionar, mas aí eles se pronunciarem é outra coisa.
No mais, obrigado pelo trabalho incrível e não desanimei muito, nunca. Não desanimei muito, não desanimei nunca.
A gente não pode prometer que nunca vai desanimar. O que a gente pode prometer para vocês é que quando vocês mandam mensagens como essa, a gente se sente muito mais animado a fazer o job. Então, desanimar faz parte da vida humana, faz parte de ser quem somos. Vamos ter dias bons e ruins, mas quando vocês lembram a gente que o que a gente está fazendo é importante para vocês, e isso dá bastante gás para a gente. Não sei se você concorda, eu estou falando no conjunto, mas não sei se você concorda comigo.
Não, eu concordo, essas mensagens dão um gás. O que eu posso prometer para vocês é que iremos fazer o máximo possível e queremos muito chegar até o final dos 7 livros.
Uhum. É, ela fala que a gente tem um caminho longo pela frente ainda.
Temos um caminho muito longo pela frente ainda. Um beijo e...
tchau! Beijo, Amanda. Obrigado pela sua mensagem, viu?
Obrigado, Amanda, sempre, tá? Beijão.
Beijão. E
namora bastante.
Ah, faz o que a gente não pode fazer, né, menina? Ah, beija a boca. Nossa, saudade de beijar a boca. Com este gancho, que não é um gancho, eu vou puxar a retrospectiva do episódio anterior, do momento em que a gente termina o capítulo passado, que é os nossos heróis, né, que passaram uma madrugada de sábado na casa do Hagrid, com muita fofoca e chá, e com a presença desagradável de Umbridge, né? E quando eles voltam pro castelo, eles voltam bem preocupados, né? Pois eles temem que Dolores expulse o nosso meio gigante favorito.
Sinopse. Que embora eu valer, fique claro, não foi eu que escrevi.
O roteiro é meu, eu posso assinar, eu posso deixar claro para as pessoas, não tenho problema com isso.
Nossos heróis conhecem uma nova criatura mágica. Harry dá umas bitocas e sonha com a cobra.
Ah, eu quis muito fazer isso porque eu sabia que era muito a sua vibe. Eu sabia que no seu íntimo você queria escrever isso.
É, no meu íntimo eu queria escrever que o Harry dá umas bitocas no Draco e sonha com a cobra da Sonserina. Mas não foi isso que aconteceu.
Porque aí então você estaria distorcendo muito, né? Mais que distorcendo, você estaria o quê? Fanficando a história.
Gosto. Chazinho tomado, retornado pro castelo, todo mundo preocupado, hora de mimir, acordamos. Quando? Domingo de manhã. Hermione levanta cedo e vai pra casa de Hagrid, porque ela prometeu que ia voltar pra ajudar com os planejamentos da aula. Ela prometeu pros amigos, mas Hagrid não tava tão interessado assim. Já o Harry e o Ron, eles permanecem felizes, leves e contentes no castelo, fazendo o quê? Deveres de casa, porque eles estão atrasados. Porque, como sempre, eles estão atrasados, não aprendem nunca. E além de fazer deveres de casa, eles estão com invejinha, porque os amigos estão todo mundo lá brincando de guerra de bola de neve. Porque sim, meus queridos, está nevando. A vida de inverno finalmente chegou em Hogwarts. Hermione passa a manhã inteira lá na casa do Hagrid e volta um pouquinho antes da hora do almoço e fala que Hagrid não está afim de aceitar a sua ajuda, não. Ele teima que tá tudo certo, que tá tudo bem e que ele vai seguir do jeito que tá. A Hermione ainda conta que o amigo não tava na cabana quando ela chegou. Sim, ele madrugou no domingo para fazer uma caminhada matinal, afinal de contas ele tá preocupado com a sua pressão, que deve estar alta assim como ele. Ela fala que o Hagrid chegou um tempo depois, saindo da Floresta Proibida e ó, seguiu mancando. O retorno do professor Hagrid foi muito bem recebido por alguns alunos. Mas nem tanto assim pela maioria, porque, vamos lembrar, a gente já ouviu algumas pessoas reclamando do modelo de aulas do Hagridinho.
É, dentro da própria Grifinória não é um consenso que o retorno de Hagrid é bem visto, né? A gente tem Lila e Parvati reclamando e tem Hermione. Fred e Jorge excitadinho.
A Hermione tá balançada. Fala que a Hermione tá balançada. Conta que até a Hermione tá balançada.
Eu não vou falar isso.
Mas ela tá.
Conta. Mas eu não vou falar.
Mas você sabe que ela tá.
Mas eu não vou admitir. Na terça-feira, o Hagrid, então, dá a sua primeira aula aos quintanistas. E Harry está apreensivo. Por um lado, ele entende o motivo de alguns alunos preferirem as aulas da Grumpy Plunk. Mas ele não pode deixar de apoiar, torcer pelo seu amigo meio gigante. E ficar preocupado, né, com a presença da Umbridge, que por enquanto não está ali. O professor leva todos os alunos para a Floresta Proibida, um passeio muito divertido e leve, e carrega nas costas metade de um animal morto que parece ser uma vaca. A aparência do professor não está nada boa, e na luz do dia a gente consegue ver que os machucados são bem feios, né? Está bem roxo, tem vários cortes, que ainda está sangrando e tudo mais. É claro que o Malfoy não ia deixar de fazer o que ele faz de melhor, né? Quer ficar se metendo na vida dos outros. E ele questiona aí o Hagrid, né? O que, que aconteceu pra ele estar todo detonado. E o Hagrid manda um vai tomar conta da sua vida, moleque chato.
Epa!
Do caralho. E eu adorei.
Eu tenho uma pergunta.
Claro.
O que, que aconteceu com a segunda-feira?
Não sei, o texto não fala. Mas a segunda-feira é sempre odiada por todos, né?
Entendi.
O texto não fala o que rolou na segunda. É porque a primeira aula deles com o Hagrid é na terça. Por isso.
Tá bom.
Você quer checar no livro, Paulo?
Porque o não,
Paulo,
eu não quero.
O Paulo tem dessas, entendeu?
Eu não tô duvidando de você, só queria sua opinião.
Eu não sei explicar também, tá? Mas é o que tava lá. Era terça-feira e diz que é a primeira aula dele
tá
com os quintanistas. Então nós vamos
tá
seguir, certo?
Certo.
Você quer checar o texto, Paulo?
Não quero checar o texto.
Por favor, Paulo, vai checar.
Não quero, tô perguntando só porque tava faltando a segunda, se me dá toque.
Tá, o que eu posso fazer? Você vai lá na casa da dona J.K. e bate lá na porta dela.
Vou fazer isso. Ai.
Bom, os alunos, então, estão todos, assim, em geral, assustados pelo fato de estarem no meio da Floresta Proibida, né? e, obviamente, com o histórico do professor, com apresentar que apresenta criaturas mágicas, assim, um tanto questionáveis. Então tá aquele clima... Aquele clima pesado no ar, infelizmente. O Hagrid começa a sua aula dando vários gritos pra chamar, então, a criatura.
Mas... Oh!
Ai, não precisa gritar, inferno! Eu levei um susto! Ai, ai. E ele coloca a carcaça do animal que ele trouxe no chão e fica aguardando a mágica acontecer. O Harry, então, repara que uma criatura idêntica que aquele viu lá nas carroças começam a aparecer. Lembra lá no começo do livro, quando ele chegou em Hogwarts?
É uma carruagem, não é uma carroça.
Mas eu gosto de chamar de carroça. Qual o problema? Não posso chamar de carroça. Qual a diferença? Carruagem é só o nome mais chique pra carroça.
Carruagem é fechadinha em cima. Ai, carroça não.
Que inferno esse engenheiro aqui
hoje. É a mesma coisa você chamar uma Fiat Strada de uma Fiorino.
Mas pra mim são todos os dois são carro. Quando aparece no aplicativo do... Carro tal, Uber. Pra mim é, tem quatro rodas. É, pra mim é tudo que eu sei dizer.
Tá bom.
Ai, ai. O Harry então identifica e fica muito contente de finalmente descobrir que não estava ficando louco. Realmente a criatura existe, só que ela não está sendo vista pelas outras pessoas. O que ele faz uma nota que deve ser muito curioso, porque quando o Hagrid fala assim, ah, reparem no que está acontecendo. Muita gente não consegue ver nada a princípio, e quem não está enxergando a criatura vê que os pedaços de carne estão sendo arrancados da carcaça. Então você imagina quanto isso deve ser um pouco assustador, né? O professor então pergunta quantas pessoas estão conseguindo ver o animal mágico e apenas 3 pessoas estão conseguindo. Harry, Neville e um garoto magricela da Sonserina. O Hagrid então diz que a criatura se chama Testralhos e são bem raros. Lembrando que a professora Grimby Plunk comentou sobre os Testralhos quando o Harry foi levar a corujinha aí de Viges, né, quando ela foi cuidar da asinha da bonita. Então ele fala que essas criaturas são raras, que esse rebanho que ele possui, né, desse tamanho, o dele é o único da Grã-Bretanha, que essas criaturas preferem o escuro, se alimentam de carne, elas têm um ótimo senso de direção, e que se você tiver uma delas, você nunca vai se perder. Ele diz que em geral elas ajudam com as carruagens do castelo, então elas não fazem muita coisa, a não ser que o Dumbledore precise fazer uma longa viagem sem aparatação. Aí o que eu pensei é o seguinte, que se Hogwarts fosse até a Belbatonx para o torneio Tribruxo, nossa carruagem não estaria sendo puxada por cavalos alados, estaria sendo puxado por Testralhos, que também são equinos alados, né? Mas, enfim.
Sim. Talvez com um pouco menos de glamour do que as de Bourbatons.
Mas menos vistos pelas galera, né? Tipo,
concordo.
Um grupo menor vai ver elas voando e tal. E o Hagrid fala, então, que só pessoas que acho que é melhor explicar dessa forma. Pessoas que viram a morte podem ver essas criaturas. Mas o que é interessante é que todos podem sentir, então dá pra tocar, não é como se fosse etérea, as criaturas estão ali. Elas só têm uma camuflagem mágica especial.
Eu vou fazer o meu minha fala que não tem o que falar, porque a gente já discutiu sobre isso, não chegou a lugar nenhum.
Mas eu acho que você vai discutir isso, eu acho que eu pus ali embaixo. Será que é? Porque se for, aí a gente...
Esse mesmo.
Tá, então deixa a gente chegar lá, você vai ficar bravo. Porque aí a gente finaliza esse ponto aqui. Mas pode ser sentido, então a gente vê que alguns personagens, né, tiveram, as criaturas encostaram neles e tal. A Hermione responde corretamente quando o Hagrid pergunta sobre os Testralhos, né, então ela ganha 10 pontos pra Grifinória por conta disso, mas a Parvati e a Lila contam que a professora Trelawney disse a elas que Testralhos são mau agouro. O Hagrid, então, corrige, dizendo que isso é uma superstição boba, vindo justamente da peculiaridade que essas criaturas têm com a morte. Aí o que o Paulo quer falar sobre, e aí a gente vai abrir essa discussão, é que o fato de os testralhos, né, só serem vistos após a morte das pessoas, né, para mim traz uma ideia muito mais filosófica que a gente pode refletir melhor sobre isso. Mas existe um fato importante, é que no final do livro passado, o Harry já deveria, tecnicamente, ter visto essas criaturas porque o Cedrico morreu. A J.K. Rowling disse, em entrevistas, né, ela deu respostas em relação a isso, que o Harry ainda não tinha processado a morte. Ele ainda estava abalado, estava em choque. Por isso que ele ainda não viu os testralhos. Algumas pessoas apontam isso como um erro da autora, e ela tentou corrigir isso com essa justificativa. E aí, é o que você queria falar agora, por favor, meu amigo.
Não, na verdade, o que eu ia comentar não era nem sobre ele ter visto no retorno, o que já era uma coisa que deveria acontecer, na minha opinião. Mas ele não ter visto desde o primeiro dia, porque ele viu a morte dos pais dele, pelo menos da mãe dele. É... Ah, ele era muito pequeno e não processou, papapipapá. Aí a gente tem que deixar bem claro as regras dessa magia do telestralho aí.
Não, mas aí é que tá, eu acho que ela traz essas informações. A partir do momento que ela diz que o Harry estava muito abalado e ele não conseguia processar a morte, ela traz uma resposta para essa dúvida. Que não é ver a morte em si, mas é compreender a morte. Porque são as duas coisas estão ligadas, mas elas não necessariamente a mesma coisa. E quando a gente está passando pelo luto, são duas coisas que acontecem. O choque da perda e a não aceitação da perda. E elas estão ali.
Então, mas aí nesse caso, o Harry aceitou a perda dos pais dele. Ele viu acontecer, então ele estava próximo, e aceitou a perda. E aí é que tá.
Mas tipo aí assim, que é... tá. Você tá indo pela parte técnica e não pela parte filosófica da perda de alguém. Porque o Harry não tinha consciência suficiente para entender que os pais dele morreram. Então, o que ela está propondo é muito menos o que é a morte vista e mais o que é a morte sentida. É mais filosófico do que técnico, na minha opinião.
Mas aí me pega. Me pega porque a morte filosófica ela é muito além de uma pessoa deixar o plano terrestre. A morte filosófica é a perda de uma pessoa que você nunca mais vai ver, por exemplo.
Mas é... Desculpa, eu ia te cortar. Não, pode ir.
É, tipo, a morte filosófica, ela é, tipo, você aceitar uma perda de alguma coisa. Beleza? Concordo? Mas aí, assim, se você perder um amigo e nunca mais vai ver ele, e você aceita isso, é uma morte filosófica.
Sim.
Então, aí é que tá. Eu acho que, tipo, as regras não estão... Como sempre, né? Porque sempre eu falo a mesma coisa. A J.K., ela não deixa as regras claras, e aí quando ela é questionada, ela arruma uma desculpa.
Mas isso é bom, porque ela faz o leitor questionar, teorizar, sim, brincar, sim, então concordo. Fica aberto, porque se tudo estiver muito literal também não tem graça. Mas eu acho, na minha opinião, que aqui a coisa ficou um pouco mais bem explicada depois dessas falas dela, na minha opinião. Porque quando ela fala que o Harry, ela fala que ele estava muito abalado, um ponto do luto é a falta da aceitação da perda. E aí ela tá ligando as duas coisas. Ela tá ligando o fato de o Harry, de fato, ter visto a morte. Ele viu alguém morrer. E aí ela tá ligando isso com o fato de você conceber, você entender o que é morrer. Que é, a gente, no caso, tá entendendo aqui 1% do que é morrer, de fato. Porque pra gente compreender a morte 100%, a gente teria que estar morto. Então, a gente tá naquele caminho. É aqui, é a perca. E ver a perca, né? É tipo, é ver o brilho dos olhos sumir de alguém. É tipo, literalmente, ver a alma se apagar do corpo e tudo mais. Linkado com a questão mais filosófica. Na minha opinião. Então, eu acho que fica mais legal.
A minha indignação, ou minha indagação é... Você acha que ela deixou aberto de propósito ou ela não pensou nisso na época e vem costurando depois?
Então eu vou responder com uma pergunta. É realmente importante a ordem que isso acontece? Pra você acha que é?
É porque tá entre a genialidade e a cagada.
Mas é que um autor tem o direito de mudar de ideia ou querer criar um elemento e encaixar ele depois dentro de uma obra. Você não acha? Não acha?
Ah, eu não concordo que uma obra seja livre.
Porque, vamos ser honestos, é muito difícil você acreditar que um autor vai escrever uma obra de 7 livros e tudo que ele planejou está desde o primeiro livro até o último. Vai ter ideias novas surgindo que vão querer ser encaixadas dentro de uma obra. Então eu acho...
Eu concordo.
Eu acho muito pesado a gente querer cobrar que... Eu acho que ela poderia ter sido mais honesta. Se essa é a questão. Ah, não. É algo que eu pensei agora e eu acho que funciona.
É que pra mim, assim, eu acho ela, e aí julguem-me quanto for capaz, tá? Todos vocês. Eu acho ela uma mulher brilhante. Assim, é... Na parte da escrita, na genialidade da escrita, no como ela te prende, nos foreshadowings que ela joga na sua cara durante o livro inteiro. E aí, quando eu falo que existe uma diferença pra mim entre a genialidade e a cagada, é porque se ela pensou em tudo isso, tipo... E não que ela tenha pensado exatamente na resposta, tipo, ah, é o luto, é o processar o luto. Não é isso que eu tava falando. Mas se ela pensou em deixar isso aberto de propósito, ao invés dela cravar, e talvez nem fosse, tipo, o luto, né, processar do luto. Talvez a ideia dela na hora fosse outra coisa.
Uhum.
Mas se ela não pensou... Aliás, se ela pensou em cravar e preferiu deixar aberto para que gerasse especulação, para mim isso é uma genialidade sem fim. É tipo a cereja do bolo que falta para ela ser a escritora mais foda existente na vida para mim. Se ela for na cagada, não desmerece o mérito dela de ter sido uma ótima autora. Entendeu?
Uhum.
Na minha cabeça ela continua sendo uma ótima autora, e isso não desmereceria, não tiraria o mérito.
Sim.
É só o fato do tipo, ela ser genial, ela ser o Leonardo da Vinci da escrita.
Uhum.
Entendeu?
Entendi. Com isso, eu trago outro ponto dessa parte do livro que eu queria pontuar para vocês, que é, de uma forma formidável, ela traz um novo segredo que ela camufla na história. Que aí a gente tem que voltar um pouquinho antes, que é quando a Hermione vê o Hagrid saindo da Floresta Proibida, ela propõe ali que o Hagrid está escondendo algo. Assim que o mistério vem junto com o Hagrid estar muito machucado e ninguém ter falado sobre isso. Então, ao mesmo tempo que ela cria esse mistério novo, ela mesmo dá uma falsa resposta que é respondida pela gente. Porque quando ele leva a galera na Floresta Proibida e mostra os testralhos, logo a gente consegue raciocinar que ele estava voltando de lá porque estava cuidando dos testralhos. Então ela consegue camuflar o segredo que ela está trazendo para o livro. Então eu acho que esses pontos são muito, muito interessantes de ser observados em como ela tem um controle muito grande da obra dela. De conseguir fazer esses giros e ela mesmo está camuflando aqui o segredo que ela está guardando, que ela podia só tipo, passar batido e fazer você ficar aí, e aí ela faz o leitor achar que respondeu algo que ela não respondeu ainda. Ela vai falar disso mais no futuro. Isso
essa
é legal. Isso é muito
essa
legal.
Genialidade. Bom, a aula tava indo muito de boas, muito tranquilamente. O meu cachorro tá fazendo uma participação especial aqui com a gente, então com vocês, Apa.
O grande.
O grande Pudo. Enfim. E.
Eu achei que ele era. Desculpa. Eu achei que ele era um bisão voador.
Ele é um Pudo voador.
Um Pudo voador. essa imagem agora ficou ótima.
Enfim, a aula tava sendo acaba sendo estragada porque quem aparece de surpresa, que nem é tão surpresa assim, Dolores Umbridge. Ela aparece pra sua inspeção. Sabe aquela coisinha que ela tá fazendo com todos os professores? Ela não acontece, né, como as dos demais professores. Porque, vamos lembrar que a Umbridge, ela é preconceituosa num nível absurdo com qualquer ser que não seja puramente humano. De preferência, um humano puro sangue. Minha pergunta é, a gente não vê a avaliação do Flitwick. A gente sabe que foi excelente, porque o Flitwick é o Flitwick, né?
Mas já foi citado?
Já. O Fred e o Jorge falam que eles viram do Flitwick, que o Flitwick se deu bem porque ele é um nerd de sempre, uma coisa assim que ele usa. Mas o Flitwick também é um meio humano, né? A gente imagina que ele seja um duende com um humano, ou... Não sei, eu imagino pelo menos, né? Tô falando por mim agora. Mas não fita como ela foi. Mas com um Hagrid diferente.
Ele é um mestiço de qualquer forma, é isso que você quer dizer.
Isso. E o Hagrid também é um mestiço, e por ele ser um mestiço, a Umbridge trata ele como se ele fosse um ogro. Na realidade é bem isso, ela entende que um gigante não tem uma capacidade cerebral de um ser humano, e ela acha que o Hagrid também não tem, e começa a falar com ele gesticulando, falar em voz alta, agir como se faz com uma criança que está aprendendo a se comunicar nesse momento, sabe? Ou seja, ela está humilhando o Hagrid de propósito, tipo, na frente de todo mundo. E ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo, porque ele não tem ainda a expertise de saber o que é a Umbridge e qual é a função da Umbridge. No começo ele fica meio perdido, ele fica tentando entender por que ela tá fazendo isso. A Hermione vai pegando um gás absurdo, porque vai fumaciando a cabeça da menina, ela vai ficando puta. Até que ela começa a circular e ela fala, né, que ela pega a mãozinha e faz as duas perninhas andando para que ele entenda isso. E começa a fazer várias anotações. Essas anotações, obviamente, não condizem com o que tá acontecendo. O Hagrid fica nervoso, ele começa a responder os alunos de maneira errada ou gaguejando, porque ele acaba se sentindo mal com isso. E óbvio, tá? A aula termina com a Umbridge avisando que em breve ele vai receber o resultado e que a sua avaliação, provavelmente, né, ela não fala isso, mas provavelmente já se sabe que é um rolê não muito bom.
Uhum. Vai dar ruim pro Hagrid, né?
Vai dar ruim pro Hagrid.
A autora reforça que Dolores é um poço sem fim de racismo e preconceito e endossa ali, né, é endossada pelos alunos da Sonserina, o que me incomoda bastante. Por mais que os alunos sejam muito específicos da Sonserina, né, como o Malfoy e a Pansy, mas a gente tem a Sonserina rindo do Hagrid o tempo todo durante essa humilhação que o Hagrid está passando. E isso é muito difícil porque reforça o estereótipo da casa da Sonserina, dos valores da Sonserina, que são muito próximos ainda do antigo fundador. Então é muito complicado hoje em dia a gente falar muito da Sonserina e falar que ela não representa ainda esses valores, quando na época a gente tem um reforço disso no texto, entende? Por que só os alunos da Sonserina? Poderia ter colocado alguns alunos da Grifinória rindo também.
Porque Sonserina são os parentes dele, né?
É.
São a...
Mas é isso que eu digo. Então, é muito difícil as pessoas não quererem questionar a Sonserina, sendo que o texto está reforçando que Sim. a Sonserina apoia o que está acontecendo. Então, acho que esse é um livro muito importante para poder questionar bastante a Sonserina. Esse é um livro escrito para isso, na minha opinião. Assim, não é que é para isso, mas tem isso. E dando meus mais dois tostões aqui de opinião, acho que o que é mais importante de ser enxergado aqui é que o preconceito da Dolores não parte da ignorância, que as pessoas costumam passar um pano não para ela, mas por pessoas em geral que são preconceituosas, alegando uma certa ignorância. Quando falam assim, ah, mas fulana tá dizendo isso porque ela nasceu de uma outra época, porque ela é uma velha, porque ela não é jovem, na época dela era diferente. Aqui a autora reforça pra gente que não é da ignorância, não vem desse lugar. O preconceito dela é justamente o contrário. Ela sabe que o Hagrid fala normalmente, ela tava ali assistindo o Hagrid dando a aula. Ele tava indo super bem e do nada ela vem interferir e humilhá-lo na frente de todo mundo. Entende? O Hagrid fez perguntas, as pessoas responderam, as pessoas estavam ouvindo e tudo mais. Então é muito importante mostrar que esse é o cerne da personagem. Ela é ruim. Ruim mesmo. Sabe? E não é uma ruindade não explicável. A gente sabe de onde vem a ruindade dela. Tá, sabe? Que ela tem esses preconceitos enraizados. A ponto de utilizar outros alunos para perpetuar ainda mais essa humilhação ao Hagrid. Como? Pedindo a opinião da Pansy sobre se ela tá conseguindo entender o que o Hagrid fala. E aí a Pansy vira e fala que o Hagrid que não consegue ouvi-lo às vezes porque ele não fala. Ele grunge, né? Ele...
Uhum.
E quando ela vai até o Neville e pergunta pra ele quem ele viu morrer pra poder ver os testralhos. O que é muito invasivo de ser feito. Na minha opinião. Não sei se você vai concordar Sim. comigo.
Uhum.
E ela não faz isso num canto. Que já seria muita intromissão, né? Da parte dela. Ainda mais vindo de uma inglesa, né? que eles são um povo tão reservado, e ela faz isso na frente de todos. Então ela não tá buscando humilhar apenas o Hagrid, ela quer humilhar o Neville também. E aí o Neville conta, a gente descobre que o Neville viu o vô dele morrer. A gente não sabe como, nem porquê, mas a gente descobre. Isso é interessante dela também deixar aberto, porque aí a gente não pode questionar a partir de que momento o Neville tá vendo os testralhos. E, e aí, questionando o que você questionou mais cedo, por que o Neville não viu os testralhos no começo do ano? Ou se viu porque não comentou nada?
Genialidade, vou sempre pensar na genialidade. Dezembro chega, então a gente tem mais 2 meses engolidos pelo mundo aí, com mais deve e muito dever. Rony e Hermione tem trabalho dobrado, porque a gente tem que lembrar, eles são monitores, e isso tem muitas funções a mais. Como supervisionar a decoração de Natal, cuidar dos alunos do primeiro e do segundo ano, colocar bolinhas de Natal nas árvores. Essa é a missão de monitor que eu mais ia gostar. Decoração de Natal. Decoração de Natal.
Tem a sua cara mesmo.
A Hermione disse que vai passar o Natal dela no castelo pra fazer uns gorrinhos, mas que as férias de verdade ela vai passar esquiando. O Harry não conta pra Hermione que o Dobby tá roubando todos os gorros e tá só ele e a Wink recebendo os gorros, mas ele deixa a garota fazer mais gorros e assim continua. Talvez a Hermione ficaria triste em saber que ela tá entre muitas aspas, dando mais trabalho só pra um elfo do que pro restante. Mas enfim.
É, a empatia do Harry faltou aqui, né?
Faltou. Ele teve com o Hermione, mas não teve com o coitado Dobby. Enfim, o Harry tá morocochô, porque a Hermione não vai passar as férias lá, o Rony vai passar as férias com a família dele, até que de repente o Rony fala, opa, esqueci de te avisar, minha mãe mandou te chamar pra ir pra toca, óbvio, você vai com a gente. E aí ele fica muito mais feliz. O Harry pensa que gostaria de ver Sirius, né, mas ele entende que isso não vai rolar, porque os dois ali, o Sr. Weasley, a senhora Weasley e o Sirius, dando umas tretadinhas de vez em quando, e obviamente Dumbledore não vai permitir que ele saia pra ir visitar da toca pra ir visitar o tio, o padrinho na Lagrimaldi, e muito menos que Sirius saia do Lagrimaldi pra ir até a toca passar o Natal com eles.
Aí, eu te trago uma dúvida.
Me traga.
Por que o Natal não vai ser no Lagrimaldi? Porque assim, eles saíram do Lagrimaldi e voltaram pra toca porque as crianças estão em Hogwarts. Mas se a senhora Weasley convidou o Harry, por que não ir pra sede da Ordem? Será que ela tem um sonho de que o Percy apareça pra visitar no Natal, algo do tipo? Foi o que eu fiquei me perguntando. O que você acha?
Pode ser. Eu acho que quando... É que assim, eu imagino que ela estava, mas não faz muito sentido também, né? Eu imagino que eles estavam todos sediados na Ordem porque eles estavam todos em missão. Talvez eles tenham voltado pra casa porque as missões deram uma diminuída. Enfim, o que eles tinham que fazer na casa já foi feito. E aí ela quis voltar pra casa dela. Talvez seja só um fato de má comunicação, sabe? Tipo, ela quer ir passar... poderia passar as férias na Ordem de boa, mas o Sirius não convidou porque ele tá mal de convidar. E aí fica essa falha de comunicação entre cada um na sua. Eu não sei se ela espera que o Percy volte, porque eles têm recebido mensagens do Percy, tipo, sei lá, mensalmente, dando umas pauladas neles, né?
Sim, mas é porque, como a senhora Weasley descrita, é algo que eu esperaria da parte dela. Pode ser só coisa minha, mas eu acho que, não do senhor Weasley, mas dela, eu acho que é algo que ela esperaria.
Pode ser também.
E aí o Percy, por exemplo, não pode se encontrar com o Sirius, porque se isso acontecer vai dar ruim.
Uhum.
Então por isso que ela não chamaria o Sirius, porque eu não acredito que a senhora Weasley iria querer que o Sirius passasse o Natal sozinho, por mais que ele estivesse tretado, sabe? Não é...
Também acho que não.
Não, não condiz, eu acho, com a personagem. As aulas de AD seguem a todo vapor, porém, eles terão que fazer uma pausa por conta das férias. Na última aula, o Harry resolve chegar mais cedo e ele encontra a sala, né, o salão
precisa.
Da sala precisa, completamente decorado do Natal. Só que tem mais de 100 bolinhas penduradas, que eu achei isso aqui maravilhoso, eu não lembrava disso. Fora a decoração de Natal, tem 100 bolinhas aí de pendurada. E quando o Harry olha pra elas, ele na mesma hora sabe quem foi que decorou a sala. Foi o Dobby.
Sim.
Mas por quê? Porque na bolinha de Natal tá simplesmente escrito o seguinte: Harry Christmas. É muito bom, tipo, o Natal do Harry.
E tem a cara do Harry também, né?
É muito bom. Então quando o Harry olha, ele fala assim, cara, foi o Dobby que decorou esse lugar, entendeu? Então, num primeiro momento ele fica feliz, depois ele fica triste. Triste não, tipo, ele fica de, poxa, vou ter que tirar essas bolinhas porque senão eu vou ser zoado pela galera. E eu amo o trocadilho de Harry Christmas, né, de Merry Christmas, ou de Happy Christmas, enfim, é muito bom. Então, o Harry se dá o trabalho de tirar as bolinhas, né, e quando ele finaliza, a primeira aluna a chegar é a Luna. E acho curioso também porque ela vê um visgo bem perto do Harry e o Harry sai correndo do visgo. Você pode me dizer o porquê, Paulo, o Harry faz isso?
Porque existe uma tradição em que duas pessoas no visgo embaixo do Natal têm que se pegar.
Então, menino, e a Luna vê, a Luna tá a perigo. A Luna tá igual o Paulo. Igualzinho. Ela tá a perigo. E aí é legal porque a Luna fala assim, ah, é, você fez bem de fazer isso, Harry. Porque os visgos são infestados de narguilés. E aí, antes que a gente pudesse descobrir que raios é isso, o Harry, né, pra sorte dele, tem o assunto interrompido com a chegada da Angelina, Kátia e Alicia. E a capitã do time de quadribol, a Angelina, conta que o Harry, o Jorge e o Fred já foram substituídos. O Harry tem um choque, assim, no início, ele esquece que ele tinha sido expulso, aí ele lembra. E ela dá os nomes. O primeiro choque para nós, leitores, é que Gina Weasley é a nova apanhadora da Grifinória. Claro, eu já sabia disso, porque já tinha lido o livro antes, mas quando eu li a primeira vez, eu fiquei bem chocado com isso.
Óbvio, eu já sabia disso, mas...
É, eu já sabia, porque a gente tá numa releitura, entendeu?
Sim,
não,
eu entendi,
eu não quero passar uma falsa sensação pro ouvinte. Mas eu acho muito legal que a Gina é a apanhadora. Você não gosta? Você não curtiu?
Não, eu amo a ideia, eu amo a ideia.
E aí... Os batedores que foram chamados é um tal de André Kirk e o Juca Splopper. É Slopper? Como é que fala?
Slopper.
Slopper. Que a gente não faz ideia de quem seja, podia me importar menos com esses dois. E ela fala que eles são os menos piores do que apareceram para as seletivas. Então, aguardemos mais informações sobre.
As aulas começam, o Harry começa a perceber alguns pontos, tipo, o Neville tá muito mais foda, tá acertando direito, tem uma evolução de uma galera também, então ele fica bem animado, mas o que tá interessando pra ele no momento é o seu romance com a Japinha Cheng.
Só é importante falar que o Harry decide não ensinar nada novo, ele vai fazer uma revisão de tudo que ele já ensinou.
Isso. Preguiça de montar aula, né, filha? Natal.
Você sabe bem o que é isso, né, Paulo?
Eu sei. No final da aula, todo mundo deseja um Feliz Natal, Harry, e vão saindo aos poucos. E vai saindo aos poucos. A Marieta fica mais um pouco, e a Cho dá um chega pra lá nela, e a galera vai saindo, e vai saindo. E, de repente, só fica Harry e Cho. E o Harry queria muito esse momento, porque ele tá a sós, finalmente, com a garota que ele gosta. E quando ele olha pra ela, e ela olha pra ele, e os olhos dos dois se entrelaçam...
Quando a luz dos olhos seus e a luz dos olhos meus resolvem se encontrar... Ai, meu Deus, juro por Deus...
Ao invés de ter essa música maravilhosa tocando ao fundo, tem lágrimas. Sim, gente. Cho Cheng está chorando. E Harry não entendia muito bem, porque ele só queria um Feliz Natal. Sabe? Uma bitoquinha, talvez, um abraço. E não lidar com isso. E a Cho começa a falar sobre Cedrico. E óbvio que o Harry fica totalmente desconfortado. Mas ele dá um tapinha nas costas dela. Fala, ah, tá tudo bem, né? Tipo, é isso, gente. É isso.
É, vamos... porque ela não só fala do Cedrico. Ela faz perguntas sobre o Cedrico, como coisas aconteceram. Então, em alguns momentos ele responde, em outros ele fica em silêncio. Tipo, gata, já tô te falando demais.
E tem pausas, né, desconfortáveis no meio do caminho. Uhum. Era pra ela entender, tipo...
Mas acho que também é a primeira vez que ela tá transbordando e falando sobre isso, né?
Provavelmente. Bom, vamos lá. O Harry responde algumas perguntas, outras vezes fica quieto. Entre uma pausa e outra, a Cho resolve que ela vai mudar de assunto, né? Tipo, olha, Harry, o que temos aqui? E o Harry olha pra cima e o que ele vê? O que ele vê? O que ele vê? O que ele vê? Um azevinho. E ele olha pra Cho e fala o quê?
É ela que viu o azevinho.
Então, ela mostra pra ele que tinha um azevinho. Ah. Aí ele olha pra ela e fala o quê?
Ah, tem narguilés neles.
E ela fala, quê? E o Harry fala, ah, sei lá, ignora. E finalmente eles dão um beijão.
Não. Ele fala, você tem que perguntar pra Dilua. Primeiro que eu acho um pouco chato.
Ofensivo
ele chamar a Luna de Dilua, né? Dilua.
De Luna.
Mas o fato de ele falar que tem que perguntar pra Luna faz ela rir. Então ele consegue quebrar o gelo, finalmente. Aí eles dão um beijão. Eu fiz um roteiro bem bonito, por favor. Vou falar igual você faz comigo.
Ah, você sentiu as dores de fazer um roteiro e a pessoa não seguiu.
Não, você já humilha o meu roteiro quando você não lê, você não se dá o trabalho de ler. O roteiro há dias, pronto, você não lê. É triste isso.
Foi pro desde ontem.
Isso magoa, sabia? Isso magoa.
Há dias.
Há dias, o roteiro lindo, pronto, redondo, cremoso. A gente faz com tanto amor e a pessoa faz o quê? Não dá valor. Trata como o quê? Meu amor era, como é que é? O I-99.
O meu amor era como um rio.
É o meu roteiro aí, é o meu roteiro.
Cheia de graça. O meu amor era ouro, mas você não passava de um pedaço de lata. Harry chega muito abalado, sabe por quê? Porque teve beijo, teve mão boba, teve beijo no pescoço, teve mãozinha onde não deveria. Exato! Tá. E sabe o que rolou?
Nossa, nada. Querida, deu até um calor agora.
Foi cada um pro seu canto. E o Harry chega meio, uou, o que que tá acontecendo? E ele encontra o Rony, que tá lá fazendo seu dever de transfiguração. A Hermione, que tá escrevendo uma carta gigantesca, ninguém sabe pra quê. Ele acaba sendo pressionado pelos amigos pra contar o quê? O que aconteceu. Afinal de contas, ele tava nas nuvens. Ele estava de Harry. Entendeu?
Ele, na verdade, tava meio abalado. Na minha percepção, na minha leitura, ele não parecia tão feliz quanto ele poderia. Tava mais abalado.
Ah, eu acho que ele tava feliz sim, ele tava perdidão. Ele acabou de pegar uma mulher mais velha.
Não, ele tá confuso.
Claro que ele tá confuso, é o primeiro beijo dele.
Mas a gente
vai... Quem não ficou confuso?
Eu não.
Ah, não.
Não.
Tá,
só pode ser que a pessoa tenha mentido, mas ela falou que eu tava muito bem, principalmente pela minha primeira vez. Então, assim, eu me sinto uma gatinha pro...
Ele acaba sendo pressionado pelos amigos.
Foi você. Não foge, não. Foi você que tocou nesse assunto. Tá? Foi
não,
você.
Eu já entendi. Aí a gente já passou por ele.
Aí eu
já
me exponho, eu entrego, eu dou minha... Dou aqui a cara a tapa pros ouvintes e você faz o quê? Você fica mudo. Não fala nada.
Que eu falo o quê?
Fala como é que foi a primeira vez que você deu uma bitoca aí.
Eu fiquei extremamente confuso. Foi você assustador.
Mas você ficou confuso por quê?
Porque eu era uma criança.
Nossa, criança?
Eu tinha 13 anos, eu era uma criança.
Mentira! Aí eu fui um pouco mais tardia pra camponesa que sou. Eu só fui beijar depois dos 18.
Ah, que fofo.
Fofo, não. Sonhador.
Ele acaba sendo muito pressionado pelos amigos.
Ai, senhor. Por quê? Ai.
Você posso?
Você acha a gente no Spotify e em todas as plataformas de podcast? Você catou a referência, né?
Entendi. Ai, ai, ai. Ele acaba sendo pressionado pelos amigos a contar tudo o que aconteceu. E ele só resolveu falar quando Hermione liga os pontinhos e fala: você estava com a Cho?
Atrás do armário.
Com o Mário?
Atrás do armário.
Entre os entusiasmos de Rony e as reviradas de olho de Hermione, Harry tá mais confuso do que nunca. Por quê? Cho beijou chorando.
Você já beijou chorando? Ah, vai ter muitas perguntas agora, pessoal.
Não, eu nunca beijei chorando, eu acho.
Nunca chorou ao beijar?
Não, também.
É, eu também não.
Quem chora ao beijar?
Não. Eu já beijei alguém chorando porque a pessoa estava chorando de felicidade.
De ter seus lábios no dele?
É, eu tinha pedido em namoro e tal. Aí, tipo, derramou as lábios e tal.
Que fofo.
Quem diria que um ano depois iria partir o meu coração em 1 bilhão de pedaços. Mas até aí, caro ouvinte, faz parte da vida.
O Rony questiona se o amigo beija mal. Afinal de contas, poxa, ela fez ela chorar, cara. Você tá maluco? Você tá beijando ruim? Tá foda. Rony já fez uma pesquisa de campo.
Não, aí eu que tô sugerindo, desculpa.
Ah, entendi o que você quer.
Entendeu?
Entendi.
Pode contar pros ouvintes?
Não.
Poxa, Rony, faça uma pesquisa de campo. Porque o Rony faz o quê? Ele pergunta, poxa, Harry, você beija tão mal assim pra fazer a menina chorar? Né? Ele fica curioso. O Rony tá bem curioso, tá? Achei isso maravilhoso. E aí, eu queria dar esse toque pro Rony pra ele fazer uma pesquisa de campo. E lá ele mesmo verificar se o beijo do amigo dele é bom ou não. Isso é uma coisa
assim. A gente faz isso pelos amigos, não faz?
Com certeza. Se o amigo precisar, a gente checa. Gente.
Eu faço?
É. Quem nunca? Estamos aí. Amizade é sobre isso.
E a Hermione explica tudo. Explica por que a Cho tava chorando. A Cho ainda tá de luto pro Harry. Tá confusa com seus sentimentos, porque ela gosta do Harry, mas também gostava do Cedrico. Ela se pergunta se ficar com o Harry é certo ou errado. Enfim, é muita coisa. É um turbilhão de sentimentos. O Rony nem sabia que dava pra sentir tudo isso com uma pessoa só.
É muito boa essa frase. Ele falou, não dá pra fazer tudo isso. A pessoa explodiria. E aí a Hermione fala, só porque você é uma ameba, não significa que as outras pessoas não sejam. Muito bom.
Ai, ai, é fim. O Harry tá meio triste, porque ele fica sabendo pela Hermione que a Cho vem chorando o tempo todo pelos cantos no castelo. A garota precisa de ajuda profissional, gente. Ela precisa de um psicólogo, ela precisa de um PA, ela precisa de alguma coisa pra resolver esse problema.
Alguém chama a Madame Pomfrey, porque a Madame Pomfrey, ela tipo, serve pra qualquer especialidade. Acredito que pra sessões de terapia deve funcionar também. Me perguntei se por acaso ela tem alguma poção antidepressiva.
Provavelmente.
Deve ter.
O Rony questiona, então, pra quem é a carta que a Hermione tá escrevendo. E ela diz que é pro Vitinho.
E aí ele pergunta, o Krum? Aí ela responde, existe outro? Ah, é muito bom. É muito bom.
É, o nome disso é Ciúme.
Ciúme. Demais. Hoje nós somos um musical aqui. Hoje.
Tamo. Eles foram dormir. O Rony chega no Harry e fala, o que, que ele vê no Krum? Aí o Harry pensa, ele é alto, forte, bonito, famoso e rico. Mas não fala. Fala, ah, não sei, né? Ele é mais
e
velho.
E senta na vassoura. E talentoso demais com a vassoura, menina. Eu queria que vocês vissem a cara do Paulo agora. É impagável. Ele tem um talento em cima da vassoura. Vai negar.
O Harry e o Rony também tem.
Não, o Rony
sabe quem mais
não,
tem?
Mas o Harry tem.
O Draquinho. O Draquinho é bom com a vassoura.
Ele senta bem da vassoura, né?
Ele senta
é
bem.
A única coisa que ele sabe fazer. Voar mesmo, ele não voa.
Harry não sabe bem ao certo o que a Hermione vê no Krum, mas ele tá preocupado na Cho. Ele se questiona. Será que eu tento alguma coisa? Será que eu tenho que chamar ela pra sair? Será que foi só um pega aleatório? Será que a gente vai ser PA um do outro? O que será do nosso futuro? Aguarde os próximos capítulos depois das férias.
Passado, passado, passado. Bom, já no dormitório, né, deitado em sua cama, o Harry pensa o quê? Na Cho, pensa nessa situação toda. E ele pensa que a escola deveria ensinar mais sobre as garotas e sobre o que elas pensam e como pensam. Ele diz que isso seria muito mais importante para aprender na vida do que as aulas de transfigurações. Queria fazer aí um pequeno adendo, que na verdade o que deveria ensinar aí, Harry, que você tá querendo é
educação sexual.
É, exato. Falar um pouco mais sobre e sobre sentimentos também, né? E com esses pensamentos, o Harry então cai no sono. Um sono bem confuso, cheio de sonhos, com a Cho, com a Hermione, com o Cedrico, com os sapos de chocolate. Mas no meio desse sonho, tudo muda, bem de repente. E aí abre aspas. Ele sentiu seu corpo liso, forte e flexível. Estava deslizando entre as barras de metal brilhante, pelas pedras frias e escuras, colado no chão, deslizando de barriga. Estava escuro, contudo, podia ver os objetos à sua volta, que refugiam em cores estranhas e vibrantes. Ele estava virando a cabeça. Ao primeiro relance, via um corredor vazio. Mas, não. Havia um homem sentado no chão, mais adiante. O queixo caído sobre o peito, seu contorno brilhando no escuro. Harry estirou a língua, provou o cheiro do homem no ar. Estava vivo, mas atordoado, sentado à porta no fim do corredor. Harry sentia vontade de morder o homem, mas precisava controlar o impulso. Tinha coisas mais importantes a fazer. O homem estava se mexendo. Uma capa prateada caiu de suas pernas, enquanto ele se pôs em pé. Harry viu o seu contorno vibrante e difuso elevar-se acima de sua cabeça. Virou e tirou uma varinha do cinto. Não teve escolha. Recuou, ganhando a altura do chão, e atacou uma vez, duas vezes, três vezes, enterrando suas presas na carne do homem, sentindo as costelas se partindo sobre o peso de sua mandíbula, sentindo o sangue jorrar quente. O homem gritou de dor, depois se calou, tombou de costas contra a parede. O sangue manchou o chão. Sua cicatriz doía horrivelmente. Parecia que ia se romper. Fecha aspas.
O Harry então é acordado por seus amigos. O garoto estava gemendo, suando e gritando de dor. Ao ser acordado, a dor em sua cicatriz era tão forte que ele saiu vomitando. Mas isso não o impediu de avisar o Rony. Rony, seu pai está em perigo. A cobra está entrando nele. Harry tem dificuldades em fazê-los entender a gravidade que a situação estava, já que eles acreditavam se tratar apenas do quê? De um sonho ruim. The Bad Dreams, também chamado de Nightmare.
Pesadelo.
Ou pesadelos. Harry é categórico. Ele afirma que o Sr. Weasley está precisando muito de ajuda. Ele chama Luísa Mel, porque ele viu acontecer. Ele se viu como a cobra.
Isso não tá no meu roteiro, por favor, tá, cara ouvinte, fique claro. Isso são brisas do Paulo. Continua.
Ferido gravemente, afinal de contas ele era a cobra, foi ele que entrou no pai do Rony. Neville foi buscar ajuda, e ele retorna tempos depois com Minerva McGonagall, que também demorara a entender o que estava acontecendo. Acho que ela nem entendeu direito. Mas no fim, o nosso herói precisava gritar arduamente a todos os pulmões para que as pessoas entendam. Ele não teve um sonho, foi real. Ele comeu Arthur Weasley e nesse momento ele estava com risco de vida. Minerva diz que acredita nele e que vai levá-lo até o diretor.
Caro ouvinte, eu queria deixar claro para você que nada disso teria acontecido agora nesse trecho se eu simplesmente tivesse deixado o Paulo narrar as aspas.
Sim.
Mas ele poderia simplesmente ter falado, deixa eu fazer. E aí eu teria
falado, mas eu posso fazer depois.
Eu teria falado, claro, Paulo, você vai, entendeu? E aí a gente não teria passado por isso. Gostaria de informar que nada entrou no Sr. Weasley, tá? A serpente em si mordeu o Sr. Weasley com...
As presas da serpente entrou no Sr. Weasley, sim.
Ai, Deus.
Ué, você entendeu o quê?
Não, tudo bem, sim. Entrou, tá certo. Você venceu, nosso herói. E aí, o que achou do capítulo?
Eu amei o capítulo.
Eu acho
ele muito bom.
Palhaçada a gente ter um gancho desse pro próximo capítulo.
Eu odeio quando isso acontece. Odeio.
Nossa.
E pra mim, o último livro é tudo assim. Tudo é nesse formato.
Meu Deus, que pavor.
Tudo depende um do outro.
Que pavor. Então, esses ganchos assim, desse jeito, é... desnecessário. Não podia ter deixado a parte do sonho, já é bem o final do livro, já não podia ter emendado com o próximo capítulo?
Não.
Podia, entendeu?
É pra você não parar de ler.
Então, mas eu tive que parar pra escrever o roteiro, pra não misturar as duas histórias e tal. Eu gostei, acho que é um bom capítulo. Eu acho que acaba, quando você chega no final, você entende que ela enrolou bastante a gente.
Uhum.
E aí eu fico tipo, puto, nossa, você enrolou a gente até agora, entendeu? Você podia ter vindo direto pra essa parte que é o que você queria, mas você quis enrolar a gente até aqui.
Sim.
Então ficou
pouco. Senão como é que a gente ia ter uma hora de episódio hoje?
Ah, mas eu ia saber. Olha, dá pra falar bastante coisa aí sobre a visão do Harry e tudo mais. Mas enfim.
Quer saber mais do que vai acontecer com o nosso menino Harry? Não se preocupe, semana que vem estamos aqui. Próximo capítulo é de número 22, o Hospital St. Mungus para Doenças e Acidentes Mágicos. Episódio número 121. O roteiro será do Paulo.
Ê, gata, se preparem.
Se prepara! As boiadeiras não dá pra encarar.
Bom, e com essa, anedota... Eu me despeço, um grande beijo e abraço e a gente se vê semana que vem.
Falou, galera. Beijo, valeu.
Um grande beijo e abraço e tchau.